As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Depois de 5 dias consecutivos sem registro para infecções Covid-19, as últimas 24 horas resultaram na confirmação de mais 4 casos na região do Médio Tejo, precisamente em Orém, Torres Novas, Tomar e Entroncamento. No Conselho Oriense, por exemplo, mais 5 pessoas ficaram sob vigilância ativa. Importa referir que houve lugar a mais 4 recuperações, com esta contabilidade particular a subir às 51 pessoas curadas. Das 552 vigilâncias ativas decretadas desde o início desta pandemia, 508 já tiveram alta. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, validou estes números, ao mesmo tempo que alertou para a melhoria do estado do tempo prevista para este fim de semana e para o levantamento de algumas das medidas restritivas. Agora sim, disse-nos, é a altura de usar a máscara.
Não seria só essa temperatura que devia ser proibitiva, como deveria ser proibido toda a gente sair de casa. Efetivamente, estamos com algum receio de duas coisas, a situação realmente da melhoria do tempo e com o levantamento de algumas medidas do estado de emergência. Nós devemos assumir que temos medo de transmitir o vírus, porque realmente o vírus é um ser tão frágil, que se não encontrar um hospedeiro para se desenvolver, morre e não tem hipótese de sobrevivência. E estes dias agora de melhor tempo, estes dias de poder as pessoas sair de casa, eu compreendo que estamos realmente com isolamento social já há muito tempo, mas vai ser muito perigoso se as pessoas não entenderem que devem continuar com as medidas de contenção que têm tido até agora. E agora eu digo que, efetivamente, é necessário usar a máscara. A máscara agora, nesta altura, e porque vamos, com certeza, todos, é humano que assim seja, ter mais à vontade, pela ânsia de querermos estar com outras pessoas e podermos andar um pouco mais à vontade, vamos necessitar de usar a máscara e usar a máscara sempre que sairá.
Confirma-se a morte de mais uma pessoa infectada com Covid-19 no distrito de Santarém, neste caso em Benavente. Esta situação já tinha sido avançada pela ERTS nesta quarta-feira, mas só foi confirmada no decurso das últimas horas. Foi o segundo óbito registado no Conselho Benaventense, no total de 11 que já ocorreram na Lesíria desde o início desta pandemia. Por falar precisamente nesta região, registro para mais um caso, em particular no Cartacho. Ou seja, nesta altura, o Conselho de Santarém tem então 104 infecções confirmadas, Benavente tem 49, Corus registra 40, Cartacho tem 27, Almeirim tem 21, Rio Maior com 16, Salvaterra de Magos com 14, Chamusca e Alpiarça com 9 casos e Golgã com 2 infecções. Até este domingo, dia 3 de maio, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana vão estar em força nas estradas do distrito de Santarém, em operações de fiscalização a cidadãos automobilistas, agora que o país está na transição do estado de emergência para o estado de calamidade. Importa referir que há o dever de isolamento profilático obrigatório e que não o cumprir incorre em crime de desobediência. Para além disso, o Governo já fez saber que haverá um dever cívico de recolhimento, seja para pessoas mais idosas ou mais jovens, seja para grupos de risco ou para quem está saudável. Pede-se, acima de tudo, que impere o bom senso e o sentido de responsabilidade de cada cidadão. Nesse sentido, a PSP e a GNR estão então em ação de fiscalização. O distrito de Santarém não foge à regra. A ERTE falou com o tenente-coronel Gravelho Martins, responsável pelas relações públicas do Comando Distrital de Santarém, da GNR, que nos deixou um conjunto de conselhos a ter em consideração pelos automobilistas.
Nós mantemos a operação, nomeadamente de fiscalizar e sensibilizar aquilo que são as medidas que foram implementadas com este estado de emergência. Aquilo que nós aconselhamos em prol de todos é que se mantenham em casa, só saiam quando estritamente necessário e dentro daquilo que são as medidas que foram aprovadas, ou seja, para comprar alimentos, para passear um bocadinho, ou seja, mas que mantenham sempre o distanciamento social, que não façam juntamente mais de 5 pessoas e que essencialmente respeitem sempre aquilo que é o perigo do contágio. Se possível, utilizem máscara, que respeitem ao máximo ficar em casa, se possível, porque é só aqueles que estão devidamente autorizados que nós vamos deixar continuar e passar.
A ERTS também falou com o comissário João Silva, oficial de Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, que pediu sentido de segurança a quem circula nas vias públicas.
Vamos continuar a nossa atividade, portanto nós temos mantido sempre uma atuação forte desde que foi declarado aqui o estado de emergência e vamos continuar a ter essa posição, nomeadamente até vamos levar a cabo e já deu início uma operação que ao nível da PSP denominámo-la como Transição Segura, e isto é às 23h59 do dia 3, domingo. Vamos levar a cabo várias ações de fiscalização, teremos que fazer cumprir aquilo que está ainda em vigor, portanto, nomeadamente aquilo que se refere aos confinamentos obrigatórios, aos deveres especiais de proteção dos cidadãos, portanto, com mais de 70 anos e aqueles que são os considerados dos grupos de risco, o dever geral do recolhimento domiciliário, portanto, como temos vindo a fazer, as pessoas cingirem as suas deslocações àquilo que é apenas o essencial, deslocações para fora das suas residências para aquilo que é essencial, portanto, para adquirir os bens de primeira necessidade, etc. Vamos também reforçar durante estes dias ainda, portanto, a fiscalização àquilo que são os estabelecimentos e as instalações que devem ainda permanecer encerradas.
A Junta de Além da Ribeira Pedreira, no Conselho de Tomar, já fez saber que irá retomar o atendimento ao público, precisamente na referida sede, a partir desta segunda-feira, sendo que as intervenções no terreno também estarão de regresso. Nesse sentido, conforme indicou o Presidente Alexandre Horta, quando questionado pela ERTE, a Junta fez um investimento na aquisição de equipamentos de proteção para os funcionários e, claro, também para zelar pela segurança de quem procurar os serviços.
Vamos reiniciar mais ou menos as nossas atividades regulares, portanto vamos abrir a nossa parte administrativa, portanto atendimento ao público, e vamos também iniciar os nossos serviços no terreno, portanto, com as quatro pessoas que temos ao nosso serviço. Em termos de medidas de digamos, de contingência para assegurar as condições de segurança tanto dos nossos funcionários como dos nossos fregueses. Portanto, a nível administrativo, investimos em algumas proteções, nomeadamente um acrílico para separação do público da funcionária, também a aquisição de máscaras e viseiras para que possamos ter um atendimento minimamente seguro e que as pessoas também consigam ir à junta de forma segura e se sintam seguros. Também para os nossos funcionários que andam no terreno, portanto, temos viseiras também, temos algumas máscaras, portanto, mas pronto, na parte exterior é mais fácil porque pronto, também andam separados, portanto, vamos tentar que tudo corra bem e esperemos que assim seja. Desde o passado dia 20 de março que nós temos os nossos serviços restringidos ao mínimo, portanto, temos tido a sede da junta fechada e os serviços externos também reduzidos ao mínimo, temos um funcionário neste momento a dar apoio à distribuição de refeições às crianças do escalão A, subsidiados. Temos resolvido as situações mais prementes, mais urgentes, portanto as pessoas que têm alguma documentação que tenha que ser tratada com urgência, algum atestado, alguma declaração, têm entrado em contato connosco, temos resolvido as situações, a maior parte delas remotamente e quando necessário, raras exceções, temos tido para resolver as situações que nos param.
Está decidido. O mercado municipal de Ferreira do Zêzere será reaberto de forma parcial a partir desta segunda-feira, dia 4 de maio. A decisão foi tomada pela autarquia ferreirense, que, recorde-se, a 16 de março último, determinou o encerramento daquela estrutura comercial, tendo em consideração a pandemia em que nos encontramos. Ainda assim, convém ter em consideração que vendedores e clientes devem adotar todas as medidas de segurança, sendo que o mercado passará a funcionar com uma lotação limitada às 20 pessoas. Os utilizadores que tenham de aguardar no exterior devem manter uma distância de 2 metros entre si, assim como a indispensável etiqueta respiratória, com obrigatoriedade de uso de máscara para clientes e de viseira e máscara para os comerciantes. O horário estará centrado entre as 8 e o meio-dia às segundas-feiras.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes garante estar atenta à situação económica das empresas que estão localizadas no concelho. Em entrevista à ERTS, o presidente Manuel Valamatos refere que a partir desta segunda-feira serão dados passos no sentido de se perceber qual o impacto que esta pandemia tem causado no tecido empresarial, assegurando medidas de apoio, tendo em consideração as diferentes situações apuradas para que se possam minimizar esses efeitos negativos.
Não temos um levantamento exaustivo. Temos, digamos, alguns contactos que vamos fazendo E também estamos aqui num momento em que vai haver uma retoma da atividade normal, diria assim, a partir da próxima semana, de todas as empresas. É obviamente que também no Conselho de Abrantes é aquilo que acontece em todos os concelhos e no país e no mundo. Há grandes empresas, algumas que entraram em layoff, naturalmente. Depois temos pequenas e médias empresas, e depois o comércio, a restauração, todas essas dinâmicas diversas. Sentimos que em algumas situações é natural que haja aqui o interrompimento inclusivamente de alguma atividade, sobretudo ao nível de mais das pequenas empresas e da restauração, algumas situações, mas é isso que vamos a partir da próxima semana começar a avaliar, a analisar com todo o cuidado, para também tentarmos, obviamente ao nível do Conselho e daquilo que são, digamos, as ações municipais, tentar mitigar, ajudar. Aliás, já tomamos algumas iniciativas, nomeadamente, por exemplo, só para ter só a título de exemplo, por exemplo, esta questão das tarifas de água para os restaurantes, para o comércio, para todos aqueles que não estiveram a funcionar. Não vai haver cobrança das tarifas do mês de abril, maio e junho, quer ao nível da água, quer do saneamento, quer dos resíduos. Isso é um exemplo da forma como pretendemos estar junto de todos para tentar ajudar a minimizar os efeitos desta situação. No entanto, a partir de segunda-feira vamos seguramente começar a ter mais informação e vamos começar a analisar de forma mais especializada para percebermos verdadeiramente no seu todo o impacto desta situação que criou no nosso tecido empresarial e comercial.
Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, espera que a estrutura empresarial do Conselho se possa recompor dentro do menor tempo possível, assegurando que a autarquia ainda não chegou a uma avaliação mais concreta em torno do impacto desta pandemia na dita normalidade do setor económico. A autarca fala em vontade de reiniciar a atividade, deixando alerta que este passo deve ser dado com cuidado, sempre tendo em consideração as medidas de segurança.
Ainda não chegaram essas indicações. Eu tenho a percepção, e no Conselho de Alcanena, a indústria de cortumes, de alguma forma, tem mantido a sua atividade. Outras encerraram temporariamente, outras acederam realmente à oportunidade que lhes foi concedida de recorrer ao layoff, mas estão, obviamente, a preparar a sua retoma, e algumas já a retomaram e outras nem sequer chegaram a encerrar. No âmbito do pequeno comércio, e tem sido referenciado, e até também é muito referenciado a questão dos cabeleireiros e tudo, eu sinto que há uma vontade de iniciar a atividade. Obviamente estão a aguardar recomendações dos respectivos setores de atividade, outras já têm e também têm sido publicitadas. Obviamente que vai alterar medidas de utilização, isso sem dúvida. Se é mais fácil num setor, poderá ser mais difícil noutros, como é o caso da restauração, que a todos nos têm levantado também algumas preocupações, não é? É uma nova fase, e o que é importante é que os passos sejam dados de forma sustentada, de forma segura, e é preferível irmos agora andando em conjunto, mesmo que seja mais devagar, é preferível andar mais devagar do que estar parados. E é este o passo que nós agora vamos dar, é andar mais devagar, ainda com muito cuidado, com muita precaução, para não termos que recuar, para que o passo seguinte seja sempre até conseguirmos andar com outra evolução, mas sempre em frente, sem recuarmos, e isso só com uma consciencialização muito grande e responsabilização muito grande de que as medidas e os equipamentos de proteção têm que ser garantidos pelas empresas e aquilo que cabe a cada um tem que ser também utilizado individualmente por cada um.
A Federação Portuguesa de Patinagem avançou para o cancelamento de todas as competições nacionais de hóquei em patins, numa decisão conjunta com os organismos responsáveis pelo handball, basquetebol e voleibol. Esta medida implica que não sejam atribuídos os títulos nacionais e fica uma porta aberta até 18 de maio para que se decida se haverá subidas e descidas. Isto no que ao hóquei em patins diz respeito. O Sporting de Tomar é um dos maiores interessados neste processo. A equipa leonina fez um percurso brilhante na zona sul da 2ª Divisão Nacional e preparava-se para carimbar o regresso ao escalão maior, um regresso que agora poderá estar comprometido. Certo é que já não irá ter a hipótese merecida de lutar pelo título do 2º escalão. A ERT falou com Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar, que não deixou de admitir o cancelamento como uma decisão expectável. Sem abordar futuros cenários em torno de subidas e descidas, o dirigente deixou claro que o clube será duro caso não haja verdade desportiva.
Em condições de igualdade e em condições onde se respeitar a verdade desportiva, o Sporting Clube de Tomar é das equipas que se fala estarem possivelmente numa futura liguilha. Não tem qualquer problema de dizer em termos de validade de trabalho e qualidade do plantel, somos os melhores. Iremos é exigir que sejamos tratados da mesma forma que as outras equipas também o desejam e também espero que assim seja. Eu não posso pedir que quando vier aqui a segunda melhor equipa de uma competição, que haja dois árbitros de Tomar a apitar esse mesmo jogo, porque foi isso que aconteceu no nosso último jogo deste campeonato na Candelária. Portanto, se o cenário é esse, se o cenário for desvirtuar uma competição, com certeza que desta vez seremos muito mais duros. E perante situações limite, tomaremos posições como no passado nunca tomámos. Mas aquilo que nós queremos, e acho que todos querem, porque todos estamos nisto a bem, é que haja verdade desportiva, não haja jogos de bastidores, e que de alguma forma todos os clubes e todos sem exceção, sejam de Lisboa, do Porto, do Minho, das Ilhas, do Ribatejo ou de Leiria, sejam igualmente respeitados. Houve algo que esta pandemia tem provocado pela positiva. Acho que no caso dos clubes há uma clara, não digo união, porque cada um respeita acima de tudo os seus interesses e isso é legítimo, mas tem havido aqui um aproximar das pessoas conversarem e falarem mais umas com as outras. Mas aquilo que iremos lutar sempre é pelo máximo respeito. Eu posso dizer, por exemplo, que se eu estivesse, enquanto presidente do clube, tivesse ido ao jogo do Candelária, a minha equipa, sob o risco de ser penalizado futuramente, tinha abandonado o recinto de jogo. O Sporting Clube de Tomar IPT, pelo respeito que os associados merecem e pela modalidade que merece, teria abandonado o recinto de jogo ou, no limite, nem sequer teria iniciado o jogo. Com as consequências decorrentes, falta de comparência, perda de pontos, penalizações pecuniárias, cá estaremos. Vamos exigir respeito. E se não se verificar esse respeito, o Sporting Clube de Tomar tomará as decisões em prol e em defesa das suas cores.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo solidário. Trata-se de um tipo de turismo que, ao viajar, se o foco é adquirir conhecimento e partilhar experiências do saber, mas sobretudo do saber fazer. O turismo solidário exige, por isso, o envolvimento e a solidariedade do turista perante e entre a população local do destino. Portanto, implica a participação e o envolvimento comunitário, quer seja em tarefas cotidianas existentes nessa comunidade, quer seja com o próprio envolvimento nas potencialidades e recursos endógenos turísticos. Assim, quem viaja para um determinado destino, nesta ótica do turismo solidário, muitas vezes também designado por turismo voluntário, o objetivo da viagem é mesmo contribuir para a melhoria das comunidades que visita, porque o motivo de viagem visa principalmente cooperar individualmente e socialmente com a comunidade que se visita. E quando se fala em cooperar com a comunidade de determinado destino turístico, no turismo solidário, entende-se que a motivação de alguém viajar tem que assentar nesta predisposição solidária de cooperação e partilha para que se integre na designação e perfil do turismo solidário. Por exemplo, cozinhar refeições para pessoas em situação de sem-abrigo, resgatar animais abandonados da rua, limpar o lixo terrestre ou marinho, isto só para citar alguns exemplos. Também a partilha e a cooperação é concretizada, por exemplo, no desconforto dos alojamentos, na inexistência de água, na alimentação, etc. Portanto, há uma vivência cotidiana com determinada comunidade num determinado contexto e destino. É neste sentido, portanto, que o propósito dos praticantes de turismo solidário mesmo prestar um serviço solidário, responsável e humanista. Um serviço de saber fazer do turista para a comunidade, numa ótica de solidariedade e também de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, ainda promotor do desenvolvimento comunitário. Portanto, esta dinâmica permite afirmar que o turismo solidário tem, de facto, vindo a angariar relevo no panorama das experiências turísticas, e é por isso que os estudos de investigação sobre esta temática também têm vindo a desenvolver-se nestes últimos anos. Para finalizar, gostaria apenas de referenciar a Impact Trip, que foi a primeira agência de viagens de turismo solidário a desenvolver-se em Portugal, com este objetivo específico, criando e organizando programas turísticos precisamente sob o conceito de turismo solidário.
Rádio Hertz, informação.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.